Valeu. Obrigado, mano. Feche seus olhos, eu queria orar com vocês. Santo Deus, Eterno Pai, fala conosco nessa noite, me usa essa noite, acalma cada coração aqui, cada mente inquieta da semana, que o Senhor possa estar acalmando, trazendo paz nesse momento, para que a Sua palavra possa adentrar o nosso coração, assim como no meu. Também dos meus irmãos que estão aqui, e que encontre lugar fértil para poder crescer e germinar, e não só isso, mas também dar frutos na vida de outras pessoas. É isso que nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus, amém. Como foi dito anteriormente, o pastor passou mal, não pôde vir hoje, e aí. Eu trouxe essa mensagem para vocês. Quem estava aqui na quarta-feira, no Imersão, já tem um panorama um pouco mais avançado sobre isso. Mas para quem não estava, e aí a maioria, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o perdão. E eu acho que esse momento é muito apropriado, uma vez que a gente está celebrando mais uma vez a Santa Ceia. E aí eu gostaria de fazer com que você refletisse, perguntando, iniciando a mensagem, perguntando para você o que é perdão para você? Obrigado, Natália. O que é perdão? O que é que você entende por perdão? E aí, creio que você já tem um conceito formado sobre isso. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer, para que você pensasse, é. Embora seja uma pergunta fácil, a resposta às vezes pode ser muito difícil. Por que Cristo morreu na cruz? Qual foi o principal motivo pelo qual Cristo morreu na cruz? Pensando sobre isso, eu consigo encontrar várias respostas. E aí, quando eu me deparo com essa palavra, perdão, ela parece que está em primeiro aspecto. Cristo morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Cristo morreu na cruz para que nós alcancemos perdão de Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Não sei se você já se deu conta disso, mas quando eu perguntei por que Cristo morreu, talvez você ficou pensando aí, por que Jesus morreu na cruz? Inicialmente, Cristo morreu para nos perdoar os nossos pecados. E aí eu vou tentar ser breve hoje, e eu vou fazer um retrospecto na nossa história enquanto humanidade, e aí eu vou novamente me remeter aos hebreus, lá no deserto do Sinai. Quando Deus tira eles, não sei quem estava aqui naquela mensagem que eu falei de honrar pai e mãe. Mas quando Deus tira o povo lá do Egito, o povo deixa de ser escravo e o povo passa a ser uma nação própria. E aí, diante disso, aquele povo que não tinha nenhuma lei moral, nenhuma ética, começa a viver ali como nômade. E aí, a própria Bíblia, leia a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, às vezes a gente tem cinco em casa e não lê uma. Leia a sua Bíblia e você vai ver que ela não nos poupa de saber da desgraça humana. Então, imagina aquele povo vivendo ali no deserto, sem nenhuma lei, sem nenhuma moral, e aí Deus institui as leis e o povo começa a tentar obedecer às leis, assim como a gente, né? A gente tenta obedecer às leis de trânsito, por exemplo, mas quando está muita pressa, furar um sinalzinho vermelho. Quando está na fila de um banco e tem oportunidade, ninguém está vendo aqui, eu acho que eu posso me chegar e furar a fila. Então a gente também tenta muitas vezes. E o povo não era diferente disso. E o povo começou a viver seu próprio desejo, sua própria vontade, a vontade da carne. E se você está aqui hoje, por mais leigo que você seja, por menos alfabetizado que você seja, você está entendendo o que eu estou dizendo. Os desejos da sua carne não são bons. São prazerosos, mas não são bons diante de Deus. E o povo começa a dar vazão a isso, o povo começa a viver isso. E aí Deus começa a se entristecer com o povo. Um povo que ele tirou do Egito para poder ser dele, e o povo começa a praticar coisas que ferem Deus profundamente, que mostram para as outras nações que é esse Deus que vocês adoram, vocês vivendo desse jeito, então é melhor a gente ficar no nosso lugar, adorando os nossos deuses. Não tem diferença. Para vocês terem a noção de tamanha perversão que o povo de Israel, os hebreus, viviam nessa época. E aí, diante disso, Deus institui um método de perdão de pecados, que é justamente o sacrifício. E aí, quando a gente passa a ler essa parte dos sacrifícios, ele pede animais em sacrifício para apaziguar a ira dele. Um exemplo bem rápido disso, alguns já conhecem, outros talvez não, mas, por exemplo, se você cometesse um certo tipo de pecado, você teria que dar para Deus, ou você teria que sacrificar do seu rebanho, não é do vizinho, não, nem do seu parente, do seu rebanho, um animal de tal espécie, de uma forma muito específica, às vezes um novilho que não tivesse nenhuma mancha, que fosse o melhor, o branquinho. E aí aqui quem conhece um pouco dessa parte da pecuária sabe que o animal, quanto mais limpo ele for, às vezes ele é mais valioso. E aí Deus começa a estabelecer isso para outros animais. Se você comete outro tipo de pecado e não aquele, você tem que dar tantos pombos, você tem que sacrificar tantos pombos em oferta a ele. E tudo isso para que ele fosse, para que a ira dele fosse apaziguada. E o povo começa a fazer isso. Imagina você, a gente não tem como pensar muito sobre isso, porque a gente vive aqui em Olinda, em Boa Viagem, no Janga. E aí, se você tiver um sítiozinho onde você juntou toda a sua renda para investir em umas cabeças de boi, toda a sua renda, você pegou no banco, comprou um sítio, e aí você comprou umas cabeças de boi e ficou liso, mas as cabeças de boi vão lhe dar retorno.
Se você achar que pode ser sério.
Não é sério. As cabeças de boi que você investiu vão lhe dar um retorno, e você passa a viver disso. E aí Deus diz assim: olha, você vai ter que me dar o melhor boi que você tiver. Imagina o peso disso para uma sociedade que vivia dessa forma. Imagina mexer na estrutura financeira e social desse povo dessa forma. E aí a gente vê lá o povo toma e matar animal, e tamanho número de animais foram mortos ali. A gente não tem noção do que é isso. Eu fico imaginando, tentando imaginar o cheiro que devia ser no altar, porque não bastava só pegar o animal e sacrificar, você tinha que aspergir o sangue do animal pelas paredes, pegar as vísceras do animal e queimar fora. Existia todo um ritual para que Deus, diante disso, dissesse: estão fazendo o que eu pedi e agora vocês vão ser perdoados pelos atos que vocês cometeram. Esse era o sistema sacrificial do Antigo Testamento, por onde o povo conseguia perdão de Deus. E aí o povo continua fazendo isso, chega um momento em que, em vez de dar o meu bezerrinho bom, eu vou dar um que nasceu com o rabo partido. Em vez de dar o melhor bode, eu vou dar aquele que nasceu cego. O povo começou a dar sacrifício de animais que nasciam com defeito. Até nisso, o povo não se sustentou e começou a barganhar com Deus ali. Será que ele aceita, né? Afinal de contas, eu estou dando o animal. Será? E aí Deus começa a se indignar com isso, se entristecer com isso, a ponto de dizer para o povo que aquilo era nojento. O que vocês estão falando, fazendo para mim não está servindo de nada. Vocês pensam que estão me agradando e a minha ira, ao invés de vocês alcançarem perdão, só tem triplicado. E aí, chegando em nós hoje, a gente muitas vezes tenta também fazer esse tipo de sacrifício manco. Chega na igreja, quem serve na igreja, e aí faz o seu servir ao outro de qualquer forma e acha que está ok. Quando, na verdade, isso é um animal doente que a gente está oferecendo a Deus. É um sacrifício que Deus não aceita. E aí, chegando na mensagem de hoje, o Evangelho, ele nos capacita a perdoar. Perdoar quem nos machuca é um dos maiores desafios da nossa vida. Imagine agora, nesse momento, faça um exercício mental, por favor, e pense numa pessoa que lhe magoou profundamente. Pense em alguém que você confiou durante muito tempo da sua vida e lhe causou uma ferida emocional, lhe magoou profundamente, a ponto de você ter pensado agora e ter doído. Eu conversei com algumas pessoas essa semana e ouvi histórias de traições dentro da família. Meu parente me traiu. Uma pessoa que eu confiava na minha família me traiu. E até hoje isso deixa uma cicatriz dentro de mim que toda vez que eu lembro, dói. Então imagina essa pessoa que lhe magoou ou que tem lhe magoado recentemente. E aí, perdoar quem nos machuca é um dos maiores desafios da nossa vida. E aí, falando sobre isso, eu fiquei pensando, mas será que é possível perdoar? Será mesmo que a gente consegue liberar um perdão para outra pessoa que nos feriu profundamente? E eu levantei essas questões aí. Será que perdoar é esquecer? O que é que vocês acham? Será que perdoar o outro é esquecer o que aconteceu? Será que é possível? O que é que significa amar meu inimigo? E isso parece muito difícil da gente alcançar. Amar o meu inimigo. Eu tenho uma pessoa que é meu inimigo, mas eu preciso amar essa pessoa. Será que... O que é que significa isso? Em caso de traição, como eu disse, né, de um familiar, de uma pessoa querida, em caso de um abuso, seja ele qual for, seja ele no aspecto sexual, seja um abuso moral, seja um abuso por autoridade, uma pessoa que se acha superior a você e começa a abusar dessa posição, uma injustiça que você sofreu, será que é possível liberar perdão para essa pessoa? O perdão é um ato profundo que só é possível quando nós vivemos à luz do perdão recebido por Deus. Encurtando essa frase, só é possível você perdoar se você viver à luz do perdão que recebeu de Deus. E aí, você sente que é um ser humano perdoado por Deus? Será que na sua caixinha de memórias aí, tem algum pecado que você lembra frequentemente e diz assim, esse aqui eu sinto que Deus não me perdoou. E isso traz consequências drásticas sobre nossa vida. Não saber que foi perdoado por Deus. Coisa simples, né? Às vezes parece que todo crente sabe que foi perdoado por Deus. Quem está de fora ali e olha diz assim, ah, essa galera está cantando aí, né? Sobre perdão, então eles sabem que foram perdoados. Não é bem assim, não. Já conversei com alguns cristãos que dizem para mim assim, não tenho certeza, e muito menos sinto que Deus me perdoou. E isso é um peso insuportável. Viver com essa dúvida sobre o perdão de Deus é um peso insuportável. Então você sente que você é um ser humano perdoado por Deus? O Evangelho de Cristo, ele é a fonte de todo o perdão. Deus, ele deu o primeiro passo quando o homem, quando a gente ainda decidiu caminhar com nossas próprias pernas, sendo mais específico, quando Adão e Eva decidiram andar sozinhos, por conta própria, dizendo para Deus assim, solta minha mão, eu já sei andar, já falei várias vezes esse exemplo aqui na igreja, o meu filho de 3 anos, solta minha mão, já sei atravessar a pista, não sabe não, se soltar a mão o carro vai lhe pegar. Agora o pequenininho, que fez 1 ano, ele já solta a mão e quer andar sozinho e puf, cai. E aí Adão e Eva, de uma forma mais figurada, soltaram a mão de Deus, dizendo para ele, a gente já sabe andar, a gente quer andar sozinho, e aí a humanidade chegou até nós hoje com essa coisa chamada de pecado. Pecado não é a ação que a gente comete, mas pecado é a predisposição a cometer o pecado, o erro. O pecado não é só a atitude errada que a gente faz, mas o pecado é uma predisposição a essa atitude. Então, quando vocês ouvirem sobre o pecado, lembrem que é a sua predisposição de fazer o errado. Isso é pecado. E aí, diante disso, Deus olha para a humanidade e não espera que a humanidade diga assim, eu me arrependi, Senhor, por favor, traga de volta a sua presença. Ele não esperou isso. Diferente disso, quando o ser humano ainda estava afundado no pecado, ele deu o primeiro passo de encontro à humanidade. Você já parou para pensar sobre isso? Quem deu o primeiro passo foi Deus no seu encontro, não foi você no encontro de Deus, ao encontro de Deus. Foi Deus quem deu o primeiro passo. E lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Cristo não esperou a gente ser um pouco melhor para poder dizer assim, agora que estão conseguindo agradar a Deus um pouquinho, eu vou morrer por vocês. Não. Cristo, ele disse, mesmo vocês ferindo Deus todos os dias, todo momento, eu escolho morrer por vocês. Para quê? Para que vocês tenham perdão de Deus, para que vocês alcancem favor imerecido de Deus, graça. O Evangelho transforma, ele age em nós, mas ele não fica em nós. Eu acho que você que está aqui essa noite, assim como eu precisei, precisa de uma vez por todas entender e aceitar que o Evangelho não é para mim. O Evangelho não é para você somente. O Evangelho é para o outro. Então, quando você ouvir da próxima vez um crente dizendo, meu irmão, eu sou evangélico, é mesmo, qual é a tua igreja? Eu não vou para nenhuma não, pô, eu aceitei em casa e eu assisto culto online. E tu serve a quem? Tu serve à internet? Como é isso aí? Tu serve pela internet ao outro? Pode ser, né? Enviando uma oferta para o outro, pode ser um serviço. Mas aí você já dá um passo para trás e começa a lembrar de que o Evangelho não é só para mim. A salvação não é só para mim. O perdão de Cristo não é só para mim. Ele começa em mim e se estende para o outro. E aí, se você que está ouvindo isso agora, pensando, esse perdão de Cristo tem se estendido para o outro através da sua vida? Sim ou não? E aí você precisa, talvez, rever. Não, as pessoas não estão conhecendo Cristo através de mim. Tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho, ele começa em nós, mas ele também age por meio de nós. A reconciliação com Deus exige arrependimento. Quando alguém lhe magoa profundamente, eu estou falando, existem dois tipos de mágoa. E todo mundo aqui, acho que até as adolescentes vão entender. Existem dois tipos de ferida, quando uma pessoa nos machuca. Uma que foi uma besteirinha, Ah, fulano falou aquilo, acho que estava com raiva de mim. Vai passar, e numa conversa passa. Às vezes, comendo um hambúrguer ali, sorriu, acabou-se. Às vezes, dá uma risada de um rios que manda para o outro e acabou-se, está tudo certo. E existe uma mágoa profunda. Como, por exemplo, a gente compartilha, você compartilha com o irmão da igreja uma situação sua, muito íntima. Você chora para a pessoa, chora, se coloca ali. Quando você chega no domingo na igreja, a primeira coisa que você ouve é outra pessoa cochichando com outro sobre o que você disse. Automaticamente você vai saber que aquele irmão que você contou falou para alguém, e esse alguém espalhou, e a igreja toda está sabendo. Isso gera uma ferida emocional muito profunda, uma confiança que foi partida. Dentro de casa não é diferente. Quantas vezes você já foi ferido por seus pais? Quantas vezes você já foi ferido por um irmão, por um tio, seja lá quem for? Ou quantas vezes você já foi ferido pela ausência desse parente? Porque a gente também pode pensar, né? Para ferir o outro tem que estar presente ali. Não, a ausência também fere. E aí, diante disso, se essa pessoa chega para você para dizer assim, me perdoe pelo que eu fiz, eu falei para fulano, realmente, eu fofoquei. Fofoca não existe na igreja. Eu fofoquei. Falei de você e agora toda a igreja está sabendo. Me perdoe. E aí, por isso que essa frase agora ela faz mais sentido, porque para você se reconciliar com essa pessoa, isso exige uma coisa chamada arrependimento. Exige arrependimento da parte de quem ofendeu. E com Deus é da mesma maneira. Uma reconciliação com Deus exige da nossa parte arrependimento. Entendam que Deus é a parte ofendida. Na história da humanidade, Deus sempre será a parte ofendida. E nós sempre seremos os ofensores. Então, diante disso, não esqueçam que a reconciliação com Ele exige de nós arrependimento. O perdão, ele não é completo sem arrependimento e aceitação do perdão de Deus. A gente pode cantar aqui várias vezes dizendo, falando sobre o perdão de Cristo. A gente pode cantar várias vezes aqui dizendo que o sangue de Cristo nos perdoou os nossos pecados. Você pode ler isso na Bíblia, você pode orar todo dia, mas você pode, ainda assim, não sentir o perdão de Deus. Quando eu falo isso, pessoal, sentir, é sentir assim como você sentiu a mágoa. No mesmo grau que você sente a mágoa do outro, você sentiu o perdão do outro. E aí reforço uma ideia e uma frase que eu ouvi de uma pessoa, não lembro quem foi, porque já faz muito tempo, o que ficou registrado na minha cabeça foi a frase, que diz assim, o perdão é você soltar o pescoço do outro. O que é perdoar? É esquecer? Não, é você soltar o pescoço do outro. Enquanto você não perdoa, você está segurando o pescoço do outro, com a raiva, aquela raiva de, não, eu não vou perdoar minha tia porque ela fez aquilo comigo, eu não vou perdoar minha mãe porque eu nunca vou perdoar aquele cara porque ele me abusou daquela forma, isso até hoje. E aí quando você diz assim, eu perdoo, e relembra a vocês que o perdão só é possível quando você alcança o perdão de Deus, aí você solta o pescoço dessa pessoa. Você libera essa pessoa da sua vida. A missão de reconciliar, ela faz parte da missão de Cristo. A gente fala que, vez ou outra aqui na igreja, desde quando eu entrei no Farol, o pessoal fala sobre missão. Nós somos uma igreja missional. A missão de Cristo, o tempo todo missão, missão. E que missão é essa? É a missão de reconciliar o mundo com Deus. E isso passa por você, isso passa por mim, isso passa por todo mundo. Somos chamados a sermos embaixadores da reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5, 19 e 20 diz: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando Cristo desce a terra em forma de homem, quando Deus desce a terra em forma de homem, encarnado, Jesus Cristo, ele veio para quê? Para nos perdoar dos pecados. Eu vou ficar repetindo isso essa noite, para que vocês não esqueçam de que Cristo morreu, e aqui está a Santa Ceia, que a gente faz memória, para nos perdoar dos nossos erros. E isso faz com que nós nos reconciliemos com Deus. Por meio de quê? Do arrependimento. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Se você ler essa passagem de 2 Coríntios com mais calma em casa, você vai ver que ele usa esse termo, o apóstolo Paulo, de embaixadores de Cristo. Existe sobre nós, igreja, sobre você que está aí sentado, sobre mim, a responsabilidade de sair por aí falando em nome de Cristo. Imagina isso, imagina o peso disso. E aí suas atitudes talvez falem outra coisa, né? Você diz assim: eu acredito em Cristo, eu creio em Cristo, mas aí o cara olha para a tua vida e diz assim, da boca para fora. E aí não significa que você não peque, logicamente, mas a nossa vida ela precisa ser um anúncio da reconciliação de Deus, do homem com Deus. Nós somos chamados a perdoar como Deus nos perdoou. Lá em Efésios 4:32, lá fala que sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Não precisaria você cometer um assassinato, por exemplo, para você ser condenado à morte. Não precisaria você roubar um banco para você ser condenado à morte. Diante de Deus, o fato de você ser humano, isso pode soar um pouco pesado para você. O fato de você existir já lhe condena. Por quê? Porque se você existe e raciocina, você já pecou. Não tem essa, não tem bom nessa história. E aí, diante disso, Efésios está dizendo: sejam bondosos e tende compaixão uns para com os outros. Significa que nós temos que olhar para o outro assim como Deus nos olhou. Assim como ele deu o primeiro passo de perdão em nosso encontro, a gente tem que fazer isso também com o nosso próximo, que nos fere profundamente. Eu falo isso porque isso pode ser recorrente na sua vida. Pode ser alguém que lhe fira todo momento, e esse versículo serve para isto. O perdão é um reflexo do Evangelho. Nós não somos irreconciliáveis. A nossa identidade no Evangelho nos liberta para perdoar. Não existe essa. Se você é nova criatura em Cristo, se você creu no sacrifício de Cristo, se você vive a verdade de Cristo, não existe essa de dizer: eu nunca vou perdoar fulano. Se você tem esse pensamento e esse sentimento, talvez você precise sentir o perdão de Deus para com sua vida. Porque como é que Deus, um Deus santo, que nunca pecou, que nele não se encontra nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma sombra de erro, olha para a gente, pé de lama, coração negro de pecado, sujo, e ele diz assim: eu decido vos perdoar dos pecados de vocês. E por que a gente não vai fazer isso com o nosso pecado, com o pecado do outro? Você precisa sentir o perdão de Deus para que assim você perdoe o seu irmão. A iniciativa de Deus e a nossa, como é que esses papéis eles acontecem? Existe a nossa iniciativa também, não foi só Deus que veio ao nosso encontro, mas ele exige de nós uma iniciativa. Deus, ele veio, saiu dos céus, da sua gloriosa presença, veio enquanto homem, e aí nós também temos que tomar uma decisão de entregar a nossa vida a ele, de crer nesse sacrifício. O nosso chamado, então, seria nos aproximar do que nos ofenderam. Aquela pessoa que você pensou aí, lembrou no começo, que lhe ofendeu profundamente, você precisa se aproximar dessa pessoa, e não é conviver. Você não precisa conviver com essa pessoa. Aí, respondendo aquela pergunta, será que perdoar é esquecer? Não. Você não vai se esquecer do que fizeram com você, mas você precisa se aproximar, assim como Deus se aproximou de nós, e fazer um convite a essa pessoa ao arrependimento. Como Jesus ensinou, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Isso está lá em Mateus 5. Quando a gente vai, ele diz que quando você vai oferecer uma oferta na igreja, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, se seu irmão lhe feriu, primeiro vá ao encontro dele para se reconciliar com ele. E depois você entrega essa oferta a Deus. E aí, esse vai primeiro é justamente não esperar pela atitude do outro. Eu não vou, não, porque fulano ainda continua fazendo a mesma coisa. Eu vou esperar ele vir até mim. Afinal de contas, quem me magoou foi ele. Eu não vou, não, no encontro dessa pessoa. E esse versículo está dizendo para a gente, vai primeiro ao encontro dessa pessoa e se reconcilia com ela. Perdoar não é simples. Como eu falei, perdoar não é esquecer. Você pode lembrar do que fizeram com você e ainda doer, não é esquecer. Mas perdoar é absorver a dívida e esperar a restauração. Perdoar é absorver a dívida e esperar a restauração. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, uma dívida impagável. Se você quiser pagar, aí você precisa morrer. E aí, diante dessa dívida, o sangue de Cristo, ele absorveu a nossa dívida. Aí eu sempre gosto de um exemplo de um tribunal onde você está sendo acusado por diversos tipos de crime que você cometeu. E todo mundo que está no tribunal está dizendo assim, merece mesmo, merece pena de morte, porque o que esse cara fez aí, o que você fez aí, merece. E aí chega um homem e diz assim, eu assumo toda a culpa dessa pessoa. Eu assumo toda a responsabilidade sobre os atos dessa pessoa. Eu morro no lugar dessa pessoa. Recentemente isso aconteceu, não sei se vocês souberam, mas um pastor estava condenado à morte num país que sofre perseguição, e outro pastor de outro local, de outra região, ficou sabendo disso e se colocou para morrer no lugar desse pastor. Isso é recente, tá? E os dois países estão tendo que dialogar sobre a morte desse pastor. Será que a gente mata mesmo o outro no lugar dele? Mas por que tu está se oferecendo no lugar dele? Afinal de contas, no país que tu vive lá, cristão pode falar à vontade. Aqui é que não pode, mas tu quer morrer no lugar do cara? E foi isso que Cristo fez por você. Foi isso que Cristo fez por mim. Ele absorveu a nossa dívida e levou com ele toda a nossa dívida. Onde encontrar, então, forças para isso? Parece que tudo que eu falei até aqui é como um movimento puramente humano. Você vai fazer, você vai se aproximar do outro que lhe feriu, você vai dizer para o outro, eu te perdoo, você vai apresentar para o outro o caminho do Evangelho, dizendo assim, eu também é para você o Evangelho de Cristo, se eu estou te perdoando hoje, fulano, é porque Cristo me perdoou e eu também te perdoo. Mas você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, onde a gente pode encontrar força para isso? O trabalho ele não termina em perdoar, porque nós queremos ver a pessoa também reconciliada com Deus. Pronto, perdoei. Era isso que tinha que fazer? Você está perdoado. Vá-se embora, suma da minha frente. Que perdão é esse, né? Suma da minha frente, você está perdoado. Mas o trabalho, ele não termina somente nessa atitude de perdoar, mas também de caminhar com a pessoa. E aí vocês têm que entender que exige uma distância, tá? De fato, tem pessoas que vão continuar magoando você frequentemente. E aí você tem que manter uma certa distância dessa pessoa e toda vez que encontrá-la, o plano da salvação e reconciliação tem que ser mostrado para ela. O evangelho não deve ficar em você. Então nós precisamos, em primeiro lugar, orar. Sem oração, isso não acontece. Sem oração, você nunca vai liberar o pescoço, soltar o pescoço do outro. Segundo, você precisa almejar perdoar o outro, porque talvez influenciado por esse sentimento, você diga assim, eu não quero nem saber de perdoar essa pessoa. Ela merece mesmo meu escanteio. E aí você precisa, como um processo, almejar esse perdão. E terceiro, você precisa esperar que Deus haja. Esperar que Deus haja. Se você chegar para a pessoa, provavelmente para conversar com ela depois, ainda ferido, você vai arrumar outra confusão. Não é isso que acontece geralmente? Geralmente é isso. Uma pessoa lhe fere e você se propõe a conversar com ela para tentar, vai sair da conversa ferido de novo. E aí, por isso que eu coloquei, espere Deus agir. É muito difícil para a gente esperar Deus agir, porque Deus age em silêncio. Eu falei isso na quarta, e isso ficou ressoando no meu ouvido. Eu falei para quem estava aqui, isso ficou no meu ouvido assim, é difícil esperar Deus agir, porque Ele age no silêncio. Agir para a gente é chegar no outro e dizer assim, meu irmão, tu me feriu, tu me machucou, eu confiei em tu, tu fizesse isso e etc. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que esperar Deus agir, que é simplesmente ficar calado, dormir, viver o nosso dia, ficar calado, dormir, viver o nosso dia, e Deus está agindo dessa forma. A força vem do Evangelho. A força para perdoar o outro vem do Evangelho. Não tente fazer isso com suas próprias forças, que você não consegue. Volto a dizer, eu estou falando de feridas profundas que foram deixadas dentro de nós. Você não consegue perdoar o outro se não for pela força do Evangelho. Na perspectiva do Evangelho, a nossa própria dívida com Deus, nós precisamos enxergar a nossa própria dívida com Deus. Como eu disse, nós tínhamos uma dívida com Ele, pelo fato de existir e pelo fato de pensar coisas ruins. Eu nunca fiz uma atitude ruim, mas você já pensou. E isso para Deus já é o bastante. Na perspectiva do Evangelho, nós precisamos entender que nós fomos perdoados de uma dívida muito maior. Você precisa entender isso. É uma dívida impagável. E só quem pôde pagar isso foi Cristo, sendo moído na cruz, como foi cantado aqui, esmagado na cruz. Talvez, provavelmente, bem possível, você não aguentaria passar pelo que Cristo passou, principalmente se fosse para a pessoa que lhe magoou. Imagina só, você ser condenado à morte pela atitude de uma pessoa que lhe feriu. A pessoa lhe magoou e você que vai morrer. É inconcebível essa ideia. Mas foi isso que Cristo fez por nós. Cancelar a dívida, absorver a dor e a vergonha. Nós precisamos, através do perdão, cancelar a dívida do outro para comigo. A dívida pode ser emocional, pode ser até financeira. Porque pensa num negócio para criar inimizade. É o dinheiro. Eu conheço pessoas que até hoje dizem, Eu não consigo esquecer daquela pessoa que está me devendo já fazem 30 anos. Vocês conhecem gente assim? É um real só que aquele bicho me deve, meu irmão, mas não fala até aí, eu estou com... já faz anos. Então, quando pode ser também uma dívida financeira, mas, sobretudo, emocional, e nós precisamos cancelar essa dívida, dizer assim, você não me deve mais nada a partir de hoje. Absorver o quê? A dor do outro e a sua dor e a vergonha do outro em ter feito o que fez com você. Foi isso que Cristo fez por nós na cruz. Deus em Cristo se reconciliou conosco. Só na pessoa de Jesus Cristo foi que Deus se reconciliou conosco. Se antigamente o povo de Israel tinha que matar um monte de bicho, jogar sangue para tudo quanto é lado, e novamente eu digo, eu só fico tentando saber como era o cheiro daquele lugar, devia ser terrível. Queimava o bicho. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Porque Cristo, de uma vez por todas, morreu para que a gente possa ser reconciliado com Cristo, com Deus. E Ele nos capacita a perdoar, assim como nós fomos perdoados. E aí, para você refletir durante sua semana e também colocar em prática, de que forma o perdão de Deus inspira a sua forma de perdoar o outro. Esse perdão que você alcançou de Deus, ou que você tem conhecimento, como é que isso lhe inspira a perdoar quem lhe magoou profundamente? Você está disposto a se reconciliar mesmo quando foi profundamente ferido? Existe em você essa disposição? Ou você fica pensando assim, não, eu fui a parte ofendida, então eu não tenho que ir atrás da pessoa, não. Existe em você a disposição de ir atrás da pessoa e dizer assim, você me magoou, mas hoje eu lhe perdoo. Em último lugar, você tem feito isso de que forma? Você tem crido no Espírito Santo para lhe capacitar? Ou você tem tentado por sua capacidade mental? Racional, vou pensar que a pessoa fez isso comigo e tal, tá bom, aceitei, agora eu vou lá e vou pedir perdão. Como é que você tem feito isso? A sugestão do Evangelho é de que você entregue isso ao Espírito Santo e peça para que ele dê força para isso. Amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez por sua palavra. Louvamos seu nome pelo perdão que foi alcançado em Cristo em nosso favor. Se não fosse por ele, a gente precisaria ainda ficar tentando com as próprias forças, assim como os hebreus, assim como o povo. Mas a boa notícia é que Cristo morreu em nosso favor, no nosso lugar. E por conta disso, a gente não precisa mais se sacrificar para perdoar o nosso irmão. A gente não precisa mais se sacrificar para alcançar perdão do Senhor, porque Cristo já fez isso. Que nessa noite, essa palavra possa germinar no nosso coração. Que cada pessoa aqui possa perdoar quem lhe magoou, ou quem tem lhe magoado profundamente, e que teu Espírito Santo possa nos dar força para isso, porque sozinho a gente não consegue. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus, amém.